Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma criança de apenas 2 anos de idade foi esfaqueada pelo padrasto ontem à noite em Foz do Iguaçu. Segundo os médicos, o estado da criança é grave. Os socorristas e um médico do SIAT foram os primeiros a atender a garotinha, que sofreu uma perfuração profunda nas costas. Com estes ferimentos graves, a criança foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Foi a avó da criança quem denunciou o padrasto. A Polícia Civil ainda procura pelo homem. Em Londrina, os católicos prestam as últimas homenagens ao arcebispo emérito da cidade. Dom Albano Bortoleto Cavalim morreu ontem aos 86 anos. Ele estava internado no hospital evangélico, passou por uma cirurgia cardíaca, mas não resistiu. Nascido na Lapa, neto de imigrantes italianos, Dom Albano trabalhou em Curitiba e Guarapuava antes de ir para Londrina, onde morava há 25 anos. Em 2006, com 75 anos, ele tornou-se arcebispo emérito de Londrina. Hoje e amanhã haverá várias celebrações na Catedral Metropolitana, no centro de Londrina. O enterro vai acontecer amanhã, às 11h30 da manhã, na cripta da Catedral. Ontem foi dia de posses no Tribunal de Justiça e também na Assembleia Legislativa. Na Assembleia, os deputados estaduais voltaram ao trabalho e a nova mesa executiva tomou posse. Cláudia Ribeiro.
Como definiu o presidente Ademar Traiano, a quarta-feira foi um dia festivo na Assembleia Legislativa do Paraná. Plenário e galerias ficaram lotados durante a sessão especial em que a nova mesa executiva da Casa tomou posse para a 18ª legislatura. Reeleito para mais 2 anos, Traiano deu posse aos novos integrantes e, em seguida, discursou. Começou pelo difícil e longo período de incertezas que vive o país, das crises econômicas que gera desemprego e reduz a renda, elevando o custo de vida da população, crise da administração pública, onde estados e municípios estão falidos, crise política, que adia a aprovação de reformas urgentes para salvar o país, que coloca interesses pessoais à frente dos coletivos, e a crise moral, que surpreende a população com notícias de corrupção de agentes públicos, e propôs condições para minimizar os impactos, principalmente da crise econômica, sobre o Paraná, com coragem para enfrentar as situações adversas. Como exemplo, citou a aprovação das medidas de ajuste fiscal na Assembleia, que ajudaram o Estado a estar na situação financeira equilibrada diante de muitos outros. Ele também ressaltou a importância da relação institucional entre a Assembleia e os demais poderes, onde a autonomia de executivo, legislativo e judiciário é respeitada. Falou ainda sobre a modernização da Assembleia, que a tornou mais ágil, mais econômica e mais transparente, e reafirmou que continua na busca por mais avanços na eficiência.
Mais do que nunca, fazer com que a Assembleia Legislativa do Paraná, através dos seus parlamentares, sejam parte integrante da sustentabilidade de tudo aquilo que for de interesse do nosso Estado. É com esse objetivo que nós vamos exercer o nosso segundo mandato. Nós precisamos fazer com que o Paraná realmente esteja numa situação de vanguarda perante os demais estados da federação.
A mesa executiva que tomou posse nesta quarta teve algumas mudanças. A nova composição ficou assim: presidente, deputado Ademar Traiano, PSDB, primeiro vice-presidente, deputado Guto Silva, PSD, segundo vice-presidente, deputado André Bueno, PSDB, terceiro vice-presidente, deputado Gilberto Ribeiro, PRB. Primeiro secretário, deputado Plauto Miró Guimarães, do Democratas. Segundo secretário, deputado Jonas Guimarães, do PSB. Terceiro secretário, deputado Vilmar Reichenbach, do PSC. Quarto secretário, deputado José Carlos Schiavinato, do PP. E quinto secretário, deputado Adelino Ribeiro, do PSL. A primeira sessão acontece na próxima segunda-feira, dia 6, a partir das 14h30 da tarde. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Ontem também foi escolhido o novo presidente do Senado Federal. Eunício Oliveira, do PMDB, foi eleito pelos demais colegas no Senado. Detalhes com Lucas Por Deus Leão.
Com 61 votos, o senador do PMDB, Eunício Oliveira, do Ceará, foi eleito nesta quarta-feira presidente do Senado Federal para os anos 2017 e 2018. O senador José Medeiros, do PSD, teve apenas 10 votos. Outros 10 senadores votaram em branco. Ex-líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira é empresário e agropecuarista. Com 64 anos, Eunício entrou na política em 1972, no extinto MDB, o partido da oposição durante o regime militar. Já no PMDB, foi deputado federal por 3 mandatos e ministro das comunicações no governo Lula, entre 2004 e 2005. Em 2010, foi eleito senador pelo Ceará. O parlamentar é citado em irregularidades em delações premiadas da Operação Lava Jato, mas não responde a nenhum inquérito da Procuradoria-Geral da República. Eunício Oliveira foi o relator da PEC do Teto de Gastos, que limitou o orçamento da União pelos próximos 20 anos. No discurso, antes da votação, Eunício defendeu mudanças na Previdência Social e a agenda econômica do governo federal. Também falou sobre a unidade do Senado para vencer as crises políticas.
Quero ser o presidente de um Senado unido, de uma casa focada na difícil missão de acalmar as águas deste mar revolto da política brasileira que assistimos hoje. O Senado Federal tem a obrigação de trabalhar em colaboração com os demais poderes, mas é essencial, é ser firme, ser duro e ser líder quando um poder parece se levantar contra um outro poder.
Já presidente, Eunício conduziu a eleição dos outros membros da mesa diretora do Senado. Para a primeira vice-presidência, foi eleito o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. O senador João Alberto, do PMDB, ficou com a segunda vice-presidência. José Pimentel, do PT, ficou na primeira secretaria. Os senadores Gladson Camelli, do PP, Antônio Carlos Valadares, do PSB, e Zezé Perrella, do PMDB, ficaram com a segunda, terceira e quarta secretarias, respectivamente. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
A Câmara dos Deputados também deveria ter escolhido o novo presidente ontem, mas uma longa discussão, uma disputa jurídica, acabou adiando a definição. As inscrições das chapas dos candidatos foi até às 11 horas da noite e ainda hoje, durante a manhã, várias discussões foram travadas para definir quem são os candidatos e as articulações em torno dos principais nomes. A definição deve acontecer durante a tarde. Quem também tomou posse ontem foi o novo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. O desembargador Renato Bétega foi eleito em novembro do ano passado para um mandato de 2 anos. Ele substitui o desembargador Paulo Vasconcelos. Natural de Curitiba, Renato Bétega é mestre em ciências jurídicas, ingressou na magistratura no Paraná em 1980. Em 91, ele começou a trabalhar na comarca de Curitiba. Foi juiz auxiliar da Previdência do Tribunal de Justiça. Depois foi promovido em março de 2007 ao cargo de desembargador. Na gestão anterior, ele exercia a função de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Nós vamos agora até o interior. O Daniel Feliciano traz informações sobre a capacitação de produtores de mel que está acontecendo em Santa Helena. Olá, Daniel.
A Biolabore, juntamente com a Itaipu Binacional, através do programa Cultivando Água Boa, tem desenvolvido várias atividades para estimular a agricultura no município de Santa Helena e também nos demais municípios da região da Bacia do Paraná 3. O técnico Tadeu Roque de Cristo Júnior desenvolveu atividades de campo na prática de multiplicação de enxames. O evento contou com a parceria da Cooperativa Agrofamiliar Solidária Cofamel, também com sede em Santa Helena, na região oeste. Foram cerca de 16 cooperados que receberam assistência técnica especializada de forma gratuita. No curso da última semana, dentre as técnicas apresentadas, estiveram práticas e métodos destinados ao controle da produção de rainhas, número de rainhas fecundadas, épocas de fecundação e características das rainhas produzidas, controlando periodicamente a idade da rainha, como detalha Tadeu Roque de Cristo Júnior.
Ele estimula a parte agroecológica de produção sem veneno, né, produção saudável, e é isso que a gente tem visado ultimamente. Que a apicultura é uma atividade que demanda muito trabalho aqui, justamente por ser uma atividade também que tem que estar livre totalmente de veneno, de agrotóxicos, essas coisas. Então a gente, com esse objetivo de estimular o crescimento do produtor, já que é um método barato, né, e que garantido de que vai dar certo, então a gente tem estimulado esse processo agora.
Com informação de Santa Helena, repórter Daniel Feliciano.
Daqui a pouquinho, a Polícia Civil anuncia mudanças nas chefias de várias delegacias do Paraná.
Paraná de hoje volta já.